Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Vamos meditar na palavra do Senhor, no salmo de avivamento, o avivamento em Sião, salmo 48. Queria que você abrisse, marcasse na sua Bíblia, para a gente ter uma visão de avivamento com o aspecto geográfico envolvido, ou seja, um avivamento em algum lugar, um avivamento acontecendo numa cidade, acontecendo numa casa. Quando a gente fala em avivamento, a gente pensa muito na nossa vida. Mas se a gente pensar que isso pode se expandir e pode alcançar um ambiente de uma forma palpável, a gente sentir que tem algo de Deus aqui. Você já teve em algum momento, em algum lugar, em alguma reunião, em alguma oração, até na sua casa, você dizia assim: olha, a presença de Deus é quase palpável neste lugar. Como é que você se sentiu? Qual é a impressão que a gente fica? Eu acho que de vocês seria muito parecido com a minha. Quando eu estou num lugar assim, numa sensação dessa, a impressão que eu tenho é a seguinte: eu não quero mais sair desse lugar. Senhor, não deixa acabar isso aqui. Eu quero ficar aqui, ficar vivendo esse momento. Eu quero experimentar desse momento, ou seja, eu quero vivenciar. Lembram quando os discípulos subiram o monte da transfiguração com Jesus? De repente, de forma impressionante, aquele ambiente mudou, a glória de Deus veio, a roupa de Jesus começou a brilhar. Ele foi transformado de uma forma impressionante e o ambiente se tornou sobrenatural, sobrenatural. E os discípulos só disseram uma coisa: Senhor, vamos ficar aqui, vamos construir aqui, vamos montar tendas para a gente não sair mais daqui. Avivamento é a gente viver no lugar do sobrenatural o tempo todo. Isso pode acontecer na terra? Então vamos ler o Salmo 48. É um cântico, é uma música. E é, nós cantamos aqui, aliás, no final a gente vai cantar de novo. Diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Que lugar é esse? O Monte Sião. Para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis da terra se coligaram juntos, sumiram-se, bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos. Na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. O que aconteceu? Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. Teu braço, a tua destra, está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião. Exultem, ó filhas de Judá. por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes as gerações vindouras. O quê? Vamos dizer juntos? Que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém. Amém. Um salmo de avivamento, e avivamento focado numa visão geográfica de uma cidade, a cidade de Jerusalém. Esse cântico foi o cântico feito como o Salmo 45, o Salmo 46, o 47, foram cânticos feitos por momento de extrema alegria, de vitória do povo. Senaqueribe tinha cercado com o exército sírio a cidade de Jerusalém, e ele tinha poder para invadir e destruir tudo. Mas por um mover tremendo de Deus na cidade em Sião. Uma manifestação poderosa do Senhor, que ele fala aqui como um vento que soprou e trouxe o desmonte de todo aquele exército, que teve que fugir por causa da maneira como Deus se manifestou. Deus os espalhou com assombro, e eles fugiram apressados. E o povo da cidade viu tudo aquilo, e eles disseram: olha, só um grande Deus pode fazer isso. Só um grande Deus pode fazer de forma tremenda, algo tão maravilhoso. E eles começaram a festejar dentro de Jerusalém, na cidade. O Monte Sião, ele representa a cidade, porque é na cidade que o Monte Sião está. Jerusalém está cercada de montes, e as grandes coisas de Deus se manifestam, e ainda vão se manifestar neste lugar. Centro das atenções do mundo. O povo de Israel sempre considerou Jerusalém como centro do globo terrestre, como o lugar mais esplêndido, tremendo. E não é por causa da cidade ou por causa dos habitantes que moram lá, mas por causa das manifestações do grande Deus nessa cidade. A Páscoa está chegando. Foi ali que Jesus subiu o monte carregando a nossa cruz e trouxe redenção a todos nós. Só existimos como igreja por causa da Páscoa, daquele mover no monte do Calvário. Domingo a gente vai estar celebrando isso. Nós como igreja não precisamos estar em Jerusalém para a gente celebrar a nossa alegria, a nossa festa, a presença de Deus na nossa vida. Mas o salmista aqui, ele está comemorando e celebrando uma manifestação tremenda do Senhor na cidade. E que, na maneira que ele descreve o texto, a gente se confunde entre a Sião, real e natural, e a Sião celestial, que é a cidade onde Deus habita. Deu para notar isso, que se mistura? Claro que na proclamação da vitória, ele estava proclamando que Deus estava lá dentro da cidade, geograficamente falando, operando as maravilhas. Mas no transcorrer do Salmo, você nota que ele está cantando uma cidade muito maior e melhor, uma cidade que está no mundo espiritual. E nós vamos ver que nessa cidade o avivamento é constante e permanente. Jerusalém, geográfica, aqui no mundo, ela não viveu o tempo todo esse avivamento, infelizmente. Até hoje, existe um clamor por um avivamento em Israel. Mas é a Jerusalém celestial, ela permanece avivada o tempo todo. Esse lugar, no ambiente espiritual, tem vida e vida de Deus e vida permanente. É esse ambiente, é essa cidade que a gente precisa habitar. E eu quero conclamar cada um de nós aqui a buscarmos essa Sião avivada que permanece sob avivamento por causa da presença de Deus. Em qualquer momento da história, na pior luta que a gente possa viver, esse ano no Brasil é ano de eleições, a gente sabe que vai ser, né, muita polarização e muita crise por causa das eleições, e a gente precisa orar muito por isso. Mas o que a gente pode viver, mesmo num ano tão difícil como esse, se a gente penetrar nos lugares espirituais de Deus, no lugar da presença do Senhor, eu posso, mesmo em meio a uma crise, viver uma vida avivada. Notem nesse Salmo, versículo 3, olha aí. Ele, quando fala da presença de Deus, ele diz: nos palácios da cidade, Deus se faz conhecer como alto refúgio. E uma das primeiras coisas que ele fala é a revelação de Deus, e ele nota que Deus se deixa conhecer. Será que isso é importante para nós? Conhecer a Deus como Ele é. Será que eu coloco isso como um projeto de vida para mim? Mais do que qualquer outra coisa na vida. Eu quero conhecer a Deus. Porque Deus se faz, se deixa conhecer. Se eu quero avivamento na minha vida, eu preciso aprender com esse salmo, que a primeira coisa que tem que acontecer é conhecimento de Deus. O profeta dizia: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu não acredito em avivamento na vida de ninguém que esteja vivendo longe da oração e longe da palavra. Porque é impossível conhecer a Deus por outros caminhos, da forma como Deus quer ser conhecido. Claro que a natureza fala de Deus, mas Deus tem muito mais dele sendo revelado na sua palavra e na minha intimidade da oração. Deus quer se revelar. Se notem que a partir daí o salmista começa a ver que Deus está presente e que o avivamento é certo a partir do momento que eu conheço ao meu Deus. E aí, lá na frente, ele fala de algo que é um chamado para nós, para o avivamento. Ele fala no verso 12, ele diz: percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem cada detalhe, observe cada coisa. Nesse conhecimento de Deus, o salmista está dizendo que a gente pode penetrar essa cidade. E aqui ele não está falando de Deus, ele está falando da cidade. Por isso que a gente confunde e a gente começa a entender que ele não está falando da cidade Jerusalém natural, ele está falando da cidade celestial, porque ele está falando de um ambiente aqui que ele observa detalhes dessa manifestação da cidade de Deus. O que ele está querendo dizer para a gente? Quando a gente começa a conhecer a Deus, quando a gente se empenha em conhecer a Deus, o Senhor nos leva para esse ambiente de avivamento, que é um ambiente celestial. O Senhor nos tira dessa terra e nos carrega para esse lugar onde as coisas são lindas demais, são perfeitas demais, são permanentes e trazem para a gente segurança. Para onde é que você tem olhado? Hoje, com acesso fácil que a gente tem às notícias, Eu sempre falo isso aqui. Nós corremos o risco, e isso é diabólico, de nós ficarmos cada vez mais presos às coisas ruins aqui da terra. E a gente se ocupa demais em procurar conhecer as más notícias, porque a gente acha que a gente conhecendo o que está acontecendo, a gente vai orar melhor ou vai orar mais. Pode até acontecer que você vai orar mais porque viu a notícia de ontem que um cara entrou no trem do metrô em Nova York e baleou um monte de pessoas. Talvez você ore mais pelos Estados Unidos, talvez você ore mais por Nova York ou pela igreja que está lá. Mas quando a gente quer avivamento, a gente precisa se desligar das más notícias. Ah, eu vou me isolar do mundo, eu vou me tornar um alienado. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de aproveitar o nosso tempo com qualidade. Investir em coisas que nos elevem para os lugares celestiais. Porque quanto mais a gente se envolve com notícias ruins, com coisas ruins, e a gente se deixa abater por essas coisas, menos forças nós vamos ter para buscar esse lugar chamado Sião, a cidade do nosso Deus. O salmista está mandando a gente andar nela, a gente percorrer, ele manda a gente rodear. Verso 13 ele diz, manda a gente, ele diz para a gente observar, ou seja, ele está dizendo para a gente entrar no ambiente espiritual e ficar focado nas coisas da vida espiritual. Por isso Paulo, quando transmite para a gente a doutrina no Novo Testamento e diz como nós devemos viver, ele fala aos Colossenses no capítulo 3. Esse capítulo de Colossenses 3, ele é perfeito na formação de qualquer cristão começando a sua vida espiritual e que deve prosseguir nela. Ele ensina todos os detalhes da doutrina da vida de um discípulo. E a primeira coisa que ele fala: buscai as coisas do alto. Se você não lembra disso, abre em Colossenses 3 para você observar. Depois leia ele todo, que ele fala inclusive como deve ser o relacionamento familiar. Ele ensina como lidar com o pecado na nossa vida. Ele ensina como viver uma espiritualidade saudável entre as pessoas. Ele fala da importância de viver uma vida baseado na palavra. Mas a primeira coisa que ele fala: buscar as coisas do alto. Ou seja, eu preciso me elevar de tal maneira a viver nessa cidade. Sião, nesse salmo, representa a cidade avivada. Para a gente, cidade avivada é o ambiente espiritual onde eu me encontro com Deus. Lá eu tenho proteção, lá eu tenho vitória contra os inimigos. Esse salmo fala disso, do verso 4 ao verso 7. Lá ele fala de segurança, verso 8, ele diz que Deus estabeleceu para sempre, eu não fico abalado, eu estou firme, estou seguro. Lá é o lugar onde eu contemplo as coisas de Deus, como no Salmo 27, verso 4, que o salmista disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. A gente precisa pedir nessa manhã ao Senhor: Senhor, eu quero habitar nessa casa, eu quero habitar nessa cidade. Naquele tempo, ter uma cidade segura, com muralhas bem feitas, com proteção contra os inimigos, era sinônimo de paz, de segurança. Aqui no mundo nós não temos isso. Se você morasse na Ucrânia hoje, como é que você estaria? Desesperado. Qual é o lugar seguro hoje no mundo para viver? Para fugir da Covid, o que seja. Nós vimos isso, não tem lugar seguro. Mas tem um lugar que é avivado, que é seguro, que é permanente, que não se abala, e que a gente recebe um monte de coisas de Deus. Quem acompanhou desde o início aqui, eu abri e li em Isaías 33, falando nessa mesma visão. Ele diz, verso 5 e verso 6, capítulo 33, o pessoal da banda pode vir, ele diz: o Senhor é sublime e habita nas alturas, encheu Sião de direito e justiça. Olha aí, quando a gente está querendo eleger um governo que seja um governo abençoador para a nação, sabe quem é? Não é nenhum salvador da pátria, é Deus presente no país, trazendo direito e justiça. O que mais que a gente recebe? Verso 6, haverá estabilidade, haverá abundância de salvação, haverá sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Se você teme a Deus, vamos cantar novamente esse salmo: grande é o Senhor. Eu queria que você, na hora que você estivesse cantando, todo mundo já sabe essa música, você vai fechar os seus olhos e vai tentar visualizar o que o salmista visualizou nesse Salmo 48. Uma cidade, que no Salmo 46 ele diz que tem um rio de água viva que sai do trono de Deus e que cura tudo, sara tudo. É uma visão espiritual tremenda. Eu queria que você fechasse seus olhos para você ver essa cidade, em nome de Jesus. Se quiser ficar de pé agora, fique à vontade, para você cantar comigo, cantar com a gente, mas visualizando um lugar inabalável, que é o reino de Deus. Esse reino não vai ser implantado, ele já foi implantado, e a gente vive nele hoje. Então, apesar das coisas no mundo estarem se abalando diariamente, ah, tem abalo em Nova York, tem abalo em Paris, tem abalo na Ucrânia de uma forma geral, no país, tem abalo na Bolsa, tem abalo em tudo quanto é canto, mas no reino de Deus não. O reino de Deus é inabalável. Então por que a gente fica passeando nas notícias ruins, ao invés da gente passear na cidade de Deus? Passeie agora, de olhos fechados, contemple as muralhas, contemple as torres, contemple o Senhor sentado no trono nessa cidade, contemple o rio de águas vivas que saem do trono de Deus. Se sinta seguro, sinta protegido, se sinta num ambiente de justiça, de paz, que seu coração possa tremer diante desse Deus, mas se alegre, porque você está no lugar certo. Avivamento é isso. Grande é o Senhor. Adore, adore, adore.